Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia mais uma vez aqui com a gente, viu? O Gabriela Esportiva está começando nesta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Oferecimento Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna mais completa para você. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Sai da sintonia não, a partir de agora muitos assuntos aí sobre as principais modalidades do mundo dos esportes. É, eu tô na área, não sai daí não. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa equipe de esportes, comentaristas aqui, topíssima, né? E eu vou dar uma boa noite a eles, começando pela Monique Ribeiro. Boa noite, Monique.
Muito boa noite, Marcão. Boa noite a todos os colegas aqui presentes, aos ouvintes. Sextou com muita informação do mundo do esporte e hoje também um momento especial aqui na rádio, né? É, 30 mil seguidores no nosso Instagram, é verdade, e que venham muito mais seguidores aí sintonizados com a rádio, ligadinho na notícia, informação e comunicados.
É isso aí, Monique. Júlio César, Imperador, boa noite, bem-vindo.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite a todos aqui na bancada. Boa noite, nosso presidente da Liga Lense de Futebol, Quincas Ribeiro. Boa noite, ouvintes. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o presidente da Liga, ele que vai falar, né, assuntos da Liga Lense de Futebol. Vamos falar do Barcelona, que se reapresentou hoje em uma academia da cidade para fazer um trabalho de academia. Falar do Itabuna, que decepcionou seu torcedor mais uma vez no dia de ontem. E por que não falar um pouco do Matthaus, ex-treinador do Itabuna? Aí fica a interrogação no ar. Era o treinador que era ruim ou era o time do Itabuna que não deu liga? Já a gente fala sobre isso e muito mais aqui no Gabriela Esportiva, que tá só começando.
É isso aí, já a gente comenta isso. Boa noite também ao presidente campeão Zé Maria. Bem-vindo, Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Monique Ribeiro, Júlio César, nosso convidado, Quincas. Boa noite, Fred Menezes. E boa noite a você, ouvinte do Gabriela Esportiva. Mais um jogo, né, dessa oitava rodada desse Campeonato Baianão. E para mim deu óbvio, né? Deu aquilo que eu esperava, porque ninguém consegue mais esconder, entendeu? Quando uma equipe não consegue render dentro de campo, quando uma equipe é muito carente taticamente, tecnicamente, entendeu? E o Itabuna está na sua caminhada rumo ao rebaixamento. Essa é a realidade. Essa equipe nunca deu liga. Essa equipe nunca teve a confiança do torcedor que mora em Itabuna, do autêntico torcedor itabunense. Eu tenho muitos contatos em Itabuna e contatos inclusive no WhatsApp de pessoas que têm o DNA do futebol, entendeu? Porque jogaram, praticaram futebol com intensidade nos anos 60. Riela, filho de Carlos Riela, que foi uma família Riela, que foi um nome no futebol dos anos 60.
Verdade.
E ele disse a mim, ele joga, pratica futebol, disse a mim: Zé, time muito ruim, time tecnicamente muito fraco, entendeu? Então é isso, não valorizou a parceria e agora está aí caminhando a passos largos para uma segunda divisão.
Boa noite também ao Fred Menezes. Fredão, seja bem-vindo.
Boa noite, Marcão, boa noite, bancada, boa noite, Quincas, aí nosso convidado, meu amigo. Boa noite aí, ouvintes da Gabriela Esportiva. Mas também, além de todo desses comentários sobre futebol, essas análises aqui dos colegas, vamos também lembrar aqui o resultado da Recopa aí, do jogo do Fluminense ontem, e também da América Cup, que é o torneio que o eliminatórias da América Cup aqui, que o Brasil hoje joga às 19 horas contra o Paraguai aqui dentro do Brasil. Basquete masculino.
Beleza, e vamos começando então, agora 6h18.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar falando dessa Recopa, né? Primeiro jogo, né? O jogo de ida. Tivemos aí o Fluminense, o tricolor carioca, tomando gol no final e teve até confusão também, né, Zé Maria?
É verdade, rapaz. O Fluminense demonstrou que sentiu a altitude, né? E perdeu para a LDU em Quito, né? Eu diria que Felipe Melo, na entrevista coletiva, o Felipe Melo e o Fernando Diniz saíram, entendeu? Saíram até da razão, porque o Felipe Melo disse: vocês não vão questionar o lance, entendeu? A penalidade, um lance interpretativo, gente. O próprio VAR chamou o árbitro para observar o lance, e o árbitro manteve a decisão de campo, a marcação de campo. Eu diria que os dois times disputam pela terceira vez, né? Um título sul-americano. Nas duas últimas oportunidades só deu a LDU de Quito, que foi campeão da Libertadores em 2009 e campeão da Sul-Americana em 2009 e campeão da Libertadores em 2008. Então, nos dois duelos, essa é a terceira vez nessa Recopa, em razão das duas conquistas do calendário 2023, quando o Fluminense foi campeão da Libertadores e a LDU de Quito foi campeão da Copa Sul-Americana. Bom, sobre o jogo de ontem, gente, o Fluminense, aquele jogo positivo, né? Aquele jogo de toques de bola, de qualidade técnica, de domínio, não aconteceu absolutamente ontem em Quito. O Quito adiantou a marcação, sobretudo seus dois laterais, jogando muito de forma ofensiva. Gostei muito do Quinteiro e do Kinox, né? Houve jogadores da LDU que tiveram uma partida mais destacada, Marcos, isso em razão de uma situação que a LDU foi uma equipe coletivamente muito mais forte do que o time do Fluminense. E o Fluminense teve dificuldade em sair fazendo o seu jogo tradicional de toques de bola. Logo no começo, quase acontece um gol contra do goleiro Fábio, numa bola que o zagueiro Thiago, entendeu? Atrasou, uma bola muito perigosa. Quer dizer, o jogo do Fluminense ontem não surtiu efeito nenhum. E a realidade, gente, é que o placar acabou ficando um placar magro, acabou ficando barato o jogo de ontem. Gostei do goleiro Domingues, né? Gostei do Quinteiro, do Quionós, do Zambrano. Zambrano, um volante de mão cheia, certamente vai estar aí, forte candidato à seleção do Equador. Gostei do Piovi, o meia Piovi, o Mina, zagueiro, e do Furtado, atacante do time do LDU. E o Fluminense ficou devendo. Ninguém no Fluminense recebeu sequer uma nota 4, né, na avaliação que aconteceu após o jogo de ontem, porque foi um time que sentiu dificuldade de impor seu estilo de jogo em razão da LDU ter adiantado essa marcação, e a LDU sim teve muito mais oportunidades. O placar, repito, acabou ficando barato.
Teve uma posse de bola interessante Fluminense, mas uma posse mais ali atrás, recuada, né?
Pois é.
E aquele lance interpretativo do pênalti, a mão do zagueiro foi no ombro do Cano, mas o Cano também já estava caindo para o lado, então o juiz entendeu que não houve pênalti, né, Fred?
Eu acho que a maior desculpa que o Fluminense pode ter é em relação à altitude, porque é comum, qualquer jogo vão ter, né, momentos de interpretativos da arbitragem, e a gente tem que conviver com isso aí. O problema é que o Fluminense jogou mal, né, e perdeu por pouco em comparação com o que sofreu ao longo da partida. Houve 22 finalizações da LDU, 7 no alvo e 6 finalizações somente do Fluminense. Então, o gol saiu nos acréscimos, né, do segundo tempo, num desvio de Alex Arce em cobrança de falta de Piovi. E o Fluminense sentiu, né, não só a altitude, né, foi visível, mas a gente, com a saída inclusive de Marcelo aos 12 minutos do jogo, o Keno também passou mal, foi retirado no segundo tempo. O Fluminense já não vem apresentando alguns jogos, né, esse ano no Campeonato Carioca, o bom futebol que jogou o ano passado. Isso preocupa, né, mas como esse jogo foi na altitude e o próximo jogo será no dia 29/2 aqui no Rio de Janeiro, a gente espera que ele volte a atuar melhor, né?
Olha, Fred, você tocou num ponto fundamental. Maiores oportunidades do time da LDU, lá de Quito, né? E um Fluminense que usou o que tem de melhor na sua equipe. Fluminense iniciou com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, só utilizando um 4-3-3, né? Um meio-campo com André, Martinelli e Ganso, Arias, né? Cano e Keno, o ataque do Fluminense. A LDU foi mais esperta, taticamente utilizou um 4-1-4-1 para encher o meio-campo, adiantou a linha e foi bloquear a saída da bola do Fluminense. Então, gente, eu gostei muito mais do time da LDU. O time é encardido, o time é forte. Esse time do Equador é um time que tem tradição de chegar em Copa Libertadores, em Copa Sul-Americana. E agora o Fluminense vai ter que buscar o resultado. Ainda bem que a decisão da Recopa Sul-Americana acontece em 2 jogos, né? Então, dia 29, no Maracanã, o Fluminense vai ter que buscar um resultado diferente. E a LDU vai jogar pelo empate para conquistar o título da Recopa Sul-Americana no Maracanã.
Pois é, tem uma estratégia também que eles lançaram, que a gente não lembrou, quer dizer, eu não lembrei também, é que o Fluminense, ele saindo jogando lá de trás, o ano passado, umas peças importantes nessa distribuição de bola era o Nino, né? E o Samuel Xavier, que é o titular, não jogou, que é o Guga, que é um bom jogador. Marcelo, que era para fazer esse trabalho, né, de saída de bola também, ajudando aí a defesa, a distribuição da bola para o ataque. Marcelo também, com 12 minutos, sai do jogo. Então, a defesa, a zaga do Fluminense não é a mesma zaga do ano passado. Então, teve muitas dificuldades e sofreu o jogo inteiro sem conseguir praticamente nem passar do meio de campo. Então, a gente espera que essas modificações, e por conta de poder jogar sem altitude, sem ser atrapalhado pela altitude, ele melhore e responda, né? Faça um trabalho melhor.
A altitude que o Fluminense sentiu na noite de ontem lá em Quito, a LDU vai sentir o calor também do Rio, né? Do dia 29. Então, no Maracanã, possa ser palco do Fluminense, possa ser que o Fluminense realize um futebol mais intensivo. Mas eu diria, gente, que no duelo de ontem foi um Fluminense muito aquém daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Foi uma equipe sem intensidade e a LDU mereceu vencer o jogo de ontem.
Ok, agora 6:26 a gente não para.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Dá boa noite ao Quicas Ribeiro, aí o presidente da Liga Esportiva, né, de futebol, para ele já fazer umas explanações, dar umas explicações para a gente aí, falar sobre a situação da Liga. Boa noite, Quincas. Bem-vindo ao Gabriela Esportiva.
Boa noite, Marco. Boa noite a toda a equipe da Gabriela FM. Quero iniciar minha fala fazendo as homenagens a essa expertise de Júnior, com a sabedoria de Renatinho Bad Boy e toda essa equipe da Gabriela FM, nos presenteando com esse estúdio que nos remete ao sentimento de estar numa aeronave de grande porte.
Olha aí, massa.
Parabéns a todos vocês. Estou aqui à disposição para quaisquer que seja o esclarecimento relacionado tanto à Liga de Futebol como a celeumazinha que está acontecendo lá, pertinente de algumas perseguições.
Fala aí logo qual a situação da Liga Iliense hoje, Quincas.
Marcos, a gente trabalha com a inércia que já existe há 40 anos no futebol e, por excelência, no esporte da cidade de Ilhéus. Não adianta sentar aqui na cadeira para falar de prefeito A, B, C, D ou F. É que o caos do esporte da cidade de Ilhéus já é idoso. E aí não muda nada. Quando eu me predispus a ser presidente da Liga de Futebol, Iliense de Futebol, eu fui usando o que eu tenho de prestígio na cidade e a moral que eu tenho, que eu sei que eu sou direito, e quem me conhece sabe que eu sou direito. E a gente achava que a liga não caminhava porque alguém que tivesse, todos que passaram pela liga, uns não tinham convívio político partidário, outros era porque não tinha a confiança dos gestores, e com isso eu achei que eu ia conseguir galgar uma mudança e otimizar da melhor forma possível o Campeonato Amador da cidade e, por que não dizer também, a participação efetiva da seleção de Ilhéus no campeonato intermunicipal. Enfim, isso não vem acontecendo há 40 anos ou mais, né, Fred? Há 40 anos ou mais, o esporte da cidade. Desde quando perdemos a sede do triatlo, que era em Ilhéus, Federação Baiana de Triatlo era em Ilhéus, vocês sabem disso.
Sul-Americano.
Enfim, outras modalidades, o próprio surf,
basquete, Jogos Abertos do Interior, Jogos do Cacau,
Jogos da Mata Atlântica. Então,
nós, da Primavera.
Nós estamos vindo em um descenso na questão de otimizarem o esporte da cidade como um todo. Aí, o que é que eu convivo hoje? Vivo pleiteando, ver se a gente consegue, através do gestor, que é quem banca todo o esporte amador da cidade, e não é diferente com a Liga Ilhéus de Futebol, de uma vez por todas que a gente consiga, depois da pandemia, colocar a seleção de Ilhéus para participar, mas participar representando a Princesinha do Sul. Não é para participar envergonhando a Princesinha do Sul.
Sim.
E para representar, você tem que entrar com uma equipe que tenha quinhão de futebol suficiente técnico para poder não decepcionar a nossa cidade. Nós somos uma referência no futebol amador e somos também, há muitos anos, e Zé Maria está aqui de testemunha, uma referência no futebol profissional da Bahia e do Brasil. Então, a Liga é isso que eu tenho só para falar. Nós não temos apoio, nós não temos... o pai não dá a alimentação, tem que estar de porta em porta batendo, pedindo.
Pois é, a gente já vê que o futebol profissional, o Quincas, tem uma dificuldade, né, até para treinar, tem um estádio aí, né, adequado. A infraestrutura de campos na cidade é ruim a ponto de não acontecer o interbairros, né, times amadores.
Isso. Então, quem sempre bancou o interbairro? Foi o município. Mas a gente apresenta o projeto. Eu não preciso falar mais de projeto, Zé Maria testemunha. Projeto eu tenho. Eu passei 6 meses montando um projeto em todas as categorias. Inclusive, fui o primeiro presidente que implantou uma Copa de Base na cidade de Ilhéus. Mas não tem apoio. Eu banquei a Copa de Base, uma parte. Outra parte, o Hélio Nascimento, que eu quero agradecer aqui de público, bancou também a primeira Copa, 100% a primeira Copa ele bancou.
O CEO do Barcelona,
o CEO do Barcelona, exato. Mas eu não tenho apoio financeiro, não consigo mais botar dinheiro do meu bolso. Eu ainda tenho alguns filhos para formar em nível superior.
É porque Itabuna tem um interbairros de muitos anos, né?
Exatamente.
A gente vê o apoio da gestão municipal.
Boa, né, sua colocação, Marcos. Como é que Itabuna consegue colocar uma premiação no interbairro de R$60 mil e a gente com um tamanho maior, com uma envergadura maior na cidade de Ilhéus? Porque a gente tem uma arrecadação superior à de Itabuna. As pessoas não sabem. A nossa renda per capita é melhor do que a de Itabuna. Itabuna é melhor o custo de vida. Mas nós estamos na frente, sem depreciar Itabuna, em hipótese nenhuma, a cidade a qual eu sou muito fã, porque quando pega um projeto para tocar, toca e leva até o final.
Pois é, alguma sugestão, questionamento ao Quincas, Júlio?
Eu quero fazer uma pergunta ao Quincas, que todo mundo quer saber, né? Quincas, quando é que vai terminar o Campeonato Amador 2024, né? 24, não, 23, né? Foi paralisado, faltam poucas partidas. Quando é que vai terminar e por que foi paralisado?
Então, aí nós estamos compartilhando uma dificuldade junto com as equipes, tanto do Itabuna como do Barcelona. O estádio precisou da reforma, eu tive que suspender o Campeonato Amador da cidade. Já tivemos, só falta mais uma rodada para a gente sair para as semifinais e as finais do Campeonato de 2023.
São quantas equipes, Quincas?
Foram 8 equipes.
Oito equipes começaram.
Essa próxima rodada, Júlio, eu preciso ainda esperar qual vai ser a definição da Copa do Campeonato Brasileiro Série D e esperar também agora ver qual é a classificação, se classifica o Barcelona, se não classifica. Tudo isso a gente tem que dar prioridade, porque no futebol amador, o estádio é amador, mas quando você tem na sua cidade a disputa do futebol profissional, seja da Série A ou Série B, é prioridade, porque a federação tem superioridade nessa questão entre o amador e o profissional. Tá certo?
Não tem outro campo para que se realize essas partidas
tem.
Do amador.
Esse é o grande problema. Ilhéus só tem um campo. E o Mário Pessoa não suporta, entendeu? Imagine o Mário Pessoa que está sendo palco dos jogos do Barcelona, dos jogos do Itabuna, e na Série B, que começa em junho, será palco também dos jogos do Colo-Colo e dos jogos do Grapiúna, que também não tem aonde jogar. E o futebol amador, ele fica relegado, entendeu? A um quarto, a um quinto plano, não, ninguém absolutamente defende o futebol amador. Ilhéus necessita com urgência, entendeu? De um campo alternativo, como tem em Vitória da Conquista, como tem em Feira de Santana, como tem em outras cidades que a gente sabe que tem mais de um estádio, né? Conquista chega a ter, salvo engano, são 3 estádios de futebol. Três estádios agora em Vitória da Conquista. Então o Lomantão fica reservado apenas para os jogos do futebol profissional, entendeu? E as demais atividades acontecem no estádio Edivaldo Flores, e agora tem um novo estádio que eu ainda não tenho informação. Então, tudo isso que o Quincas está falando, olhe bem, conhecer o ser humano a gente conhece. Mas a gente não pode julgar o dirigente, não, porque as condições não existem, né? É uma cidade que nunca respeitou o futebol amador. Essa é a história, entendeu? E a gente fica triste, eu já não tenho mais nem idade para isso. A verdade é essa, é um campeonato de 2023 ainda aguardando, e agora já temos campeonato de júnior, treinamentos das equipes de júnior, quer dizer... E o campeonato da cidade vai finalizar quando, né, Marcos? Daqui a pouco vamos entrar no calendário 2025 com a pendência ainda de um campeonato de 2023. Triste isso, lamentável isso.
Já não tem o apoio do poder público, né? Que era para poder fomentar com força o futebol amador de Ilhéus, que sempre foi forte no passado. E ainda o futebol amador sofre essa perseguição, né, por conta da prioridade aos times profissionais. Agora... Tem que deixar bem claro...
uma secretaria de esportes, entendeu? Que não tem recursos para comprar uma bola. Essa é a realidade, gente. Entendeu? A secretaria de esportes, na gestão que aí está, é apenas para preencher cargos, né? Cargos políticos. Mas ela não tem finalidade nenhuma, ela não tem expressão nenhuma. Essa é a realidade, gente. Infelizmente, lamentavelmente, o esporte de Ilhéus precisa ser repensado. É preciso ter seriedade. Essa cidade está longe de ter uma seriedade, entendeu? E quando fala em Secretaria de Esportes, isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é apenas para apadrinhamentos, para preenchimentos de cargos, lamentavelmente. Eu só espero... Porque o estádio municipal, poucas pessoas têm conhecimento disso. Ele é propriedade do Instituto Municipal de Educação, e a principal prioridade ali no estádio sempre foi as atividades do futebol amador.
Eu não me recordo de ver a seleção de Ilhéus, né, participando do Intermunicipal, chegando a umas quartas de final.
Se não tem, se não consegue nem ter um calendário do seu campeonato amador, como a seleção poderá ter atletas para serem convocados? Se convoca atletas, depois de você analisar a competição amadora, não tem campeonato amador.
O Intermunicipal, a dificuldade é grande. Um dos maiores campeonatos do país ou do mundo, né? O Intermunicipal do
Paiano. E é bom deixar claro que na gestão de Quincas, que já está no segundo mandato, a seleção só participou uma vez, foi em 2019, por causa do Hélio Nascimento, que ajudou a liga com um valor de R$64 mil pela primeira vez. Né, a liga teve um apoio do poder privado, né, um montante desse valor que até então nunca tinha acontecido, e o Hélio deu R$64 mil. Então essa foi a última aparição em 2019 da seleção de Ilhéus no Intermunicipal. De lá para cá o poder público isolou de vez o futebol amador de Ilhéus.
E é uma pena, né, porque as cidadezinhas aí todas do interior, pequenas cidades, fazem um trabalho e são observados que são bons trabalhos, né?
Quijingue, eu nunca tinha ouvido falar Quijingue.
E lançam jogadores aí no mercado de futebol, né? É formação também de atletas. Então a gente vê no Brasil todo, tem baiano jogando futebol profissionalmente. Então é uma pena, Ilhéus, há uma necessidade grande de outros locais para a prática do esporte. E não custa muita coisa, já que essas cidades pequenas aí que a gente nem sabe nem o nome, não sei nem onde é que fica isso, que tem estruturas mínimas, ele acho que poderia até também, aí há uma necessidade grave.
Vamos lá, vamos falar de uma cidade aqui do nosso lado. Não depreciando Uruçuca, na gestão de Fernanda, a folha de pagamento da seleção de Uruçuca era 80 mil. Quando a gente faz um projeto que apresenta para a prefeitura, seja qual for o gestor, informando que para a primeira fase precisa de X, e se passar para a segunda chave mais X, todos falam que o valor é exorbitante, porque não querem, cara. Porque não querem. Agora, voltando, Júlio César, nós tivemos, Zé Maria Testemunha, porque me parece que nós temos as mesmas idades, ou ele tem mais um ano ou dois maior do que eu tenho 42. Na década de 60, Fred sabe disso.
Mais novos que eu.
Na década de 60 a 70, por isso que nós vivemos nesse karma com relação ao apoio, ao incentivo do poder público municipal ao Amador da Cidade, porque quem bancava eram os cacauicultores.
Exatamente.
Quem bancava eram os cacauicultores, premiação, tudo que você imaginar. Os times vinham das fazendas, vinham dos bairros.
A cultura da nossa cidade
é de um poder público não assumir o compromisso de obrigação com o futebol amador.
Com o esporte,
com o esporte geral.
Pronto, muito obrigado pela colocação. Mas eu estou falando do amador porque era veementemente patrocinado pelos cacauicultores, pelos donos proprietários de armazém de cacau. Pra de se lembra disso, que você também não é mais menino, não.
Pelo comércio,
bem colocado. Outro produto que a gente está esquecendo de falar, que a gente precisa, no tempo mais curto possível, trazer de volta, o torneio Cacheral, meu irmão.
Sim, cansei de ir pequenininho com meu pai tinha Frigal aqui em Leus, ele botava o time da Frigal, participar, já foi até campeão. E eu, menino ainda pequeno, você estava na arquibancada para ver. É uma das coisas que, inclusive, leva a gente a gostar do esporte, né, Zé? Convivência com pessoas, com amizade, com alegria. Então, pô, não é possível isso. Ilhéus é uma cidade que sofre muito.
Agora, Fred, o que me deixa triste é quando eu vejo nada contra a cidade por causa do tamanho, né? Mas você vê cidade como Uruçuca, por exemplo, que o futebol amador lá é forte, o campeonato amador, o prefeito dá R$1.000 para cada equipe por rodada. Entendeu? E o comércio lá, tem donos de comércio, de lojas em Uruçuca, que tem time e pagam a jogadores. Tem jogadores profissionais que chegam a ganhar R$1.500 para jogar uma partida de campeonato amador em Uruçuca. R$1.500 uma partida.
É, já virou uma tradição.
Tem massagista que ganha R$500, R$600 para ser um massagista do time por jogo. Você vai em Una, o campeonato amador é forte. Você vai em Camacan, 60 mil de premiação lá em Camacan também do campeonato amador, e Ilhéus, uma cidade dessa, não consegue fazer um campeonato amador decente. Itabuna dá até uniforme para as equipes. Todo ano a Secretaria de Esporte dá uniforme a todas as equipes.
É isso, a gente espera que esse cenário mude, né? E deseja boa sorte ao Quincas aí frente à Liga Ilhéense de futebol, né? Porque o esporte amador na cidade como um todo, não só o futebol,
essa necessita liga, desse apoio. Essa liga existe desde 1925. Né? Desde os tempos dos coronéis do cacau. Era a Liga Ilhéense de Desportos Terrestres. Eu fui presidente em 79, da Liga. Fiz um campeonato amador que deu uma final entre Flamengo de Ilhéus e Brasil. Entendeu? E na época foram 3 jogos. Os 2 primeiros jogos terminaram empatados. E eu tive o chamamento. Foi tão grande, né? Mexeu tanto nessa cidade que eu trouxe Manuel Serapião Filho. Hoje é juiz de direito aposentado, entendeu? Era o árbitro ponta do futebol baiano da época, entendeu? Para apitar essa final em que o time do Flamengo de Ilhéus venceu o Brasil por 3-1 e foi campeão. Mário Sérgio marcou gol, Mino, que é ex-prefeito de Uruçuca, jogava no Flamengo de Ilhéus, também marcou gol. Quer dizer, naquela época o estádio não tinha essa amplitude que tem hoje, né? Com aquelas arquibancadas da geral. Eram arquibancadas modestas, mas não houve espaço para ninguém. Então o esporte amador, minha carreira no futebol não começou no time profissional, não. Começou lá atrás, em 72. No mesmo ano, cheguei na final do campeonato intermunicipal e perdi. Empatei um jogo aqui e perdi lá em Jacobina. Jacobina foi campeã, Ilhéus foi vice-campeã. Entendeu? Depois eu saí e passei a mesma seleção para o senhor Edival Moura, entendeu? Que no mesmo ano seguinte foi campeão do Intermunicipal. Então, gente, Essa cidade aqui, que tem três conquistas do Intermunicipal, entendeu? Ela sempre foi uma referência de futebol amador. Na década de 60, quando o Itabuna tinha aquele super time, ganhou 7 campeonatos seguidos, um atrás do outro, não ganhou o 8º campeonato, porque foi Ilhéus em 66 que quebrou, 66. Entendeu? Quebrou
a sequência.
Aquela sequência, boa sequência do Itabuna. Então, gente, eles acham que dá aquele espaço ali na Liga de Ilhéus,
é tudo.
Que está todo arrumadinho, mas foi arrumadinho graças aos recursos do empresário do Barcelona, entendeu? Eles acham que estão fazendo a tarefa deles, entendeu? Que é favor, entendeu? A gente fica muito triste, porque por isso eu estou em respeito à figura de Quincas, que é um ser humano muito diferente. Ele é um ser humano diferente, sempre foi, entendeu? É melhor ser humano até do que como dirigente. Eu tiro o chapéu para ele. Mas são coisas que a gente está cansado. É uma cidade que relegou seu esporte. A sua juventude está entregue aí, entendeu?
As baratas.
As baratas, entendeu? Não existe uma política, entendeu? De fortalecimento do esporte na cidade de Ilhéus há algum tempo.
A gente só vê a coisa regredir, viu? Vamos agradecer a Quincas por causa do tempo,
Marcão,
também, rapidamente.
Eu só queria fazer uma pergunta a Quincas, porque esse assunto ele tem que ser levado à tona, porque tem gente... A Liga já não tem ajuda, e quando tem ajuda, tem gente querendo atrapalhar. Esse governo que está aí cedeu, através de documento, tudo oficial, o bar da geral para a Liga. Para que a Liga pudesse movimentar e conseguir um certo recurso para ir se bancando em algumas coisas. E tem gente querendo tirar o bar da Liga, né? Foi para cima do secretário, tentando de todas as formas. O que é que está acontecendo aqui? Quem é que está indo para cima para tentar tirar, né, o bar da Liga Ilhéus?
Ô, Júlio, você me fez agora tratar de um assunto muito delicado com o qual estou convivendo no estado de Mário Pessoa. Veja bem, todos que estão pleiteando a aquisição do bar estão pensando que o bar dá um lucro exorbitante. Tá? A logística para você botar o bar para funcionar, eu já começo o bar, se nos 15 minutos antecedentes ao horário da partida acabar, eu tenho um prejuízo de R$1.000. Eu já inicio com uma dívida de R$1.000. E as pessoas estão prospectando a aquisição do bar. Não é para o Barcelona, não é para o Colo-Colo, é para uma torcida que vem causando um caos no estádio Mário Pessoa, porque quer desgastar, quer tornar público que eu não tenho condição de gerir o bar. Enfim, o bar foi um presente do prefeito Mário Alexandre, por entender que ele não teve como, na gestão dele, viabilizar nenhum recurso para a Liga Ilhéus de Futebol. E ele entende que, num futuro bem próximo, o bar pode se tornar um vetor de captação de receita para poder bancar as despesas. Todas as despesas administrativas da Liga, ele convive no dia a dia comigo lá, o banco do meu bolso. De internet, de água, tudo que você imaginar, eu banco do meu bolso. E hoje, a gente recebeu, desde o ano passado, recebeu o bar, mas ainda não foi capitaneado nenhuma receita positiva. Quando eu consigo pagar as contas, eu agradeço a Deus. Hoje eu fiz um acerto de conta com o fornecedor dos produtos, ainda tem um déficit que eu vou ter que pagar do meu bolso. E outra coisa gritante que eu descobri que está acontecendo é um grupo de torcedores organizados e alguns outros aleatórios falsificaram as fichas do bar, meu irmão. Eu estou com um prejuízo de quase R$3.000, 2.600 e alguma coisa. E só descobri porque quando a minha esposa chegou com a caixa, com as fichas para fazer as contas, eu vi aquele montante de ficha. Quando eu fui ver, a ficha que eu fiz foi na gráfica e a ficha que estava lá foi feita no papel de ofício, numa impressora comum. Enfim, as coisas que estão acontecendo porque querem estagnar a Liga, não querem que a Liga tenha envergadura de funcionamento normal, porque o pessoal quer que o estádio seja de uso exclusivo do futebol profissional e não é assim que vai funcionar. Porque existem várias formas de tomar providência. Eu sei juridicamente que eu também posso entrar no Ministério Público e diminuir algumas coisas, porque o estádio, a prefeitura não tem obrigação nenhuma de permitir que equipe profissional nenhuma treine dentro dele. Como ninguém faz isso lá no Vitória da Conquista. Lá só é para jogo. Nem lugar nenhum. O estádio municipal pode ser liberado para a Federação Baiana. Não é nem para a equipe A, B, C ou F. Para a Federação Baiana realizar o calendário dela. O estádio municipal não é para fornecer para time treinar base, para treinar profissional, nada disso não. Se as pessoas não gostam que eu sou franco e direto, não estou nem preocupado, eu tenho minha vida controlada, eu vivo pautado na honestidade e estou sofrendo essa perseguição por um grupo de torcedores organizados dentro do estádio Mário Pessoa com relação ao bar.
Vamos torcer para que mude, Kim, quer dizer que você tenha ajuda do poder público municipal, que deve ser direta, não através de bar, para que você nem passe por essas questões, por esses perrengues, né?
Terminar esse campeonato de 2023.
É isso aí.
Porque essa acho que é uma questão moral da Liga finalizar esse campeonato de 2023, mesmo porque já está pendente no campeonato de 2024, né? Já estamos caminhando aí praticamente para o meio do ano. Então, tomara que você consiga. Porque, olha, gente, essa falta de apoio, ela é tão evidente que é por isso que há muitos anos a gente não vê um jogador sendo revelado no futebol profissional de Ilhéus. Você não vê um jogador. Quem está aí é Ramires, entendeu? E começou conosco na base do sub-20 do Colo-Colo, entendeu? Jogador que está fazendo, tá praticando futebol com excelência, né? Apesar da idade, Ramiro está
verdade.
Aí. E hoje eu diria que não existe um jogador com a intensidade dele aqui na cidade. Ele é único, ele é um jogador diferente. Eu tiro o chapéu porque você vê garra, qualidade, você vê vontade, você vê um jogador realmente prestando serviço à sua equipe profissional. E até Uruçuca, pelo bom momento de Uruçuca, já tem um profissional jogando no Barcelona, que é Tony, atacante. Verdade. Também revelado pelo futebol de Uruçuca. Uruçuca não parou, Quaraci não parou, Marcos, Itajuípe também não. Até Gongogi já tem um trabalho de base feito por Adriano, que foi campeão com o Colo-Colo. Então, gente, nós estamos muito atrasados. Espero que o amadorismo possa ter vez, ter respeito nessa cidade e que a Liga possa continuar fomentando o futebol amador.
Agradecer ao Quincas pela presença aqui no nosso Gabriela Esportiva, né? E fique à vontade para suas considerações finais, Quincas.
Marco, eu que agradeço a oportunidade e a Liga Ilhéus de Futebol estará sempre à disposição de qualquer apresentação de esclarecimento, calendário esportivo, projeto eu tenho, se quiser que a gente faça uma apresentação com slide ou com um telão aqui, a gente faz. Enfim, tudo que foi cobrado com relação à gestão de Liga Ilhéus de Futebol, eu iniciei já com tudo pronto e já apresentei na Câmara. Quero agradecer essa oportunidade, Marcos. Júlio César, quando me chamou, eu me coloquei à disposição, até porque é o meu dever e minha obrigação como representante do futebol amador da cidade.
Sim, sim.
Um grande abraço a todos vocês e sempre que precisar estarei à disposição.
Grande abraço para você, Quincas Ribeiro, aqui no nosso Gabriela Esportiva. A gente segue adiante já debatendo aqui sobre o campeonato baiano de futebol, né? O Baianão 2024, a oitava rodada, que começou na quarta-feira com o Barcelona vencendo o Bahia de Feira por 1-0 ontem. Lá no Valdomiro Borges, em Jequié, o Jequié venceu o Itabuna de virada por 2-1, deixando o Itabuna numa situação complicada, hein, senhores?
Deixando o Itabuna à beira do rebaixamento, né, Marcos? Uhum. Porque agora só tem a última partida, que vai acontecer no dia 3 de março aqui no Mário Pessoa contra o Vitória de Salvador. A derrota de ontem praticamente selou o Itabuna. Itabuna tem 6 pontos, né? Um ponto a mais do que o Bahia de Feira e um ponto a menos do que o Atlético de Alagoinha. São as 3 equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela, entendeu? E tem Jacobina correndo por fora também, com 8 pontos. São situações conflitantes. A partir de 9 pontos é o ponto de corte. Ninguém corre mais risco de rebaixamento do Campeonato Baiano. Mas a realidade é essa última rodada. A rodada pode, tem jogo amanhã, sábado, né? Tem jogo no sábado e tem 2 partidas no domingo. Duas partidas no domingo com o Bahia jogando em Juazeiro contra a Juazeirense e o Vitória jogando no Barradão enfrentando a equipe do Atlético de Alagoinhas. Amanhã tem Jacuípense e
Jacobina.
Jacuípense jogando em casa, Marcos, para mim, favorita a vencer o jogo. Mas, enfim, vamos aguardar, porque nessa oitava rodada, poderemos ter, certamente, o primeiro rebaixado ou até mais, ou até melhor. Poderemos ter 2 equipes rebaixadas. Se houver vitória do Atlético de Alagoinhas no Barradão, o Atlético sai do rebaixamento.
Está fora
do rebaixamento.
Está fora do Z2 já, no momento.
Exatamente. E a Jacuipense pode empatar com Jacobina. É uma situação conflitante, mas eu diria que a campanha muito irregular, muito ruim, de Bahia de Feira e de Itabuna, as duas piores equipes desse Baianão 2024.
Sendo que as duas já jogaram na rodada, né? Então...
Isso que o Itabuna até começou melhor, né? Fez o primeiro gol no primeiro tempo com um chute de fora da área lá de João Neto. E no segundo tempo, o Jiquié brigando, lutando até o minuto final, porque foi lá praticamente quase nos acréscimos do jogo aí, que o Alex empatou aos 44.
Depois da expulsão do João Neto, né? Dois cartões amarelos e aí saiu da partida.
Sim. João Neto fez uma bobagem, gente. Fez um gol no início do jogo, do primeiro tempo, entendeu? E aí recebeu um cartão, porque tirou a camisa para comemorar o gol.
Não, esse foi o do Jiquié.
Estou falando do jogo do Itabuna e Jiquié. Ele fez uma bobagem, ele acabou prejudicando. O Itabuna jogou todo o segundo tempo, a partir de 39 do primeira etapa, foi o Itabuna que vencia o jogo, mas com 10 jogadores, num campo pesado. Acabou facilitando a tarefa do time do Jiquié.
E com o desvio no final do jogo, Wagner marcou também aos 45. Então foi um gol aos 44 e um gol aos 45.
Um time que precisa sair do rebaixamento, toma dois gols em dois minutos, não precisa falar mais nada.
Exatamente. Pois bem, e a rodada segue, como o Zé já falou, amanhã tem jogo, né? E domingo tem mais duas partidas aí, como já foi colocado aqui. Vamos dar um destaque aqui para o ex-técnico do Itabuna, o Matheus, que está lá no Águia de Marabá, e venceu o Coritiba pela Copa do Brasil, 3-2 de virada, passando de fase, né, Zé?
Olha, principalmente eu, que sempre fui um crítico do Matheus Sodré, entendeu? Mas ficou evidente, viu, Monique? Ficou provado, né? O problema não era o treinador do Itabuna. O problema era, e ainda continua sendo, o elenco atual do Itabuna, né? O elenco atual do Itabuna que não tem intensidade. E o Matheus mostrou sua qualidade, eliminou dentro de campo o time do Coritiba, entendeu? Praticando um futebol muito superior. Então, parabéns para o Matheus Sodré, que a gente conheceu aqui no Campeonato Baiano, mas que tem uma história iluminada, né? Já é um treinador campeão lá do Campeonato Paraense, né? Superando Remo e Paysandu, que são equipes tradicionais. E ontem, mais uma vez, ele brilhou na área técnica e ficou muito evidente. O problema dele aqui na Bahia não era com ele, né? Não era a qualidade pessoal dele, entendeu? O problema aqui era a qualidade ruim desse elenco ruim do Itabuna.
E ficou a decepção, né, para o técnico Guto Ferreira, que já tinha sido eliminado lá treinando Goiás no ano passado, e ontem com o Curitiba foi eliminado mais uma vez e o time do Marabá deixou o recado.
E você me lembrou uma história, sabe por que a provocação? Sim. Porque o Guto... em entrevistas anteriores chegou a analisar e dizer que o Águia de Marabá era uma equipe
de baixa qualidade técnica.
Quer dizer, olha, se lambuzou todo, né? Falou bobagem, na arrogância, falou na bobagem e agora é eliminado pela mesma equipe em duas fases diferentes da Copa do Brasil.
Ficou o recado, volte sempre, Guto Ferreira, né?
O futebol pune, né? Sempre. Aí não tem jeito, quando você é arrogante, você recebe de retorno lá. Não é só no futebol, é na vida em si, né, Zé?
E além dos R$790 mil da primeira fase, o Águia embolsou mais R$945 mil passando de fase, né, na Copa do Brasil. Então vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje, sexta-feira.
Bom, vou começar pelas considerações finais, pedindo licença, né, a nossa musa, né, que é Monique Ribeiro, essa vascaína de quatro costados, né? Nas considerações finais, Marcos, na nossa expectativa ainda com relação ao fechamento da oitava rodada, tem uma partida amanhã e tem duas partidas no domingo, né? Para a gente acompanhar, porque a partir do dia 3 de março, no outro domingo, Teremos sim os últimos jogos dessa fase de grupos desse Campeonato Baiano, com quatro equipes brigando aí pelas semifinais da competição. O abraço de hoje, quero abraçar meu amigo Carlos Macalé, morador aí de Carobeira, sintonizado, ouvindo Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé. Fred Menezes.
Boa noite, Marcão. Vou aqui só lembrar aqui a vocês, hoje foi um dia triste aqui para a Fórmula 1 brasileira, né? O Wilson Fittipaldi faleceu aos 80 anos, depois de três temporadas na Fórmula 1, dos fundadores da única equipe brasileira na década de 70, a Copersuca. Teve parada cardíaca após o engasgo e estava internado desde dezembro de 2023.
Irmão do Emerson, ele?
Irmão do Emerson e pai do Christian também, corredor de Fórmula 1. Então, participou de Stock Cars, Fórmula 2, Fórmula 3 inglesa, e sempre foi um incentivador também do esporte, né? Isso. Ele, a família toda, o pai, né, o Barão Fittipaldi. Então, é com tristeza aí que a gente lembra isso aí. E eu vou mandar um abraço hoje aqui, de lembrar de alguns amigos meus lá de Uruçuca, depois que, com a presença de Quincas aqui, jogadores de futebol de campo, futebol de salão, meu amigo Vonney Fernandes e Golinho. Então, um abraço para eles aí e uma boa noite para todos os ouvintes aí, queridos da Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão. Até segunda-feira. Júlio César, o imperador, suas considerações.
Antes das considerações, eu encerro a minha participação dizendo que é triste você ver um cara como Daniel Alves, que construiu uma história tão bonita no futebol, hoje a população de Juazeiro pedindo para que tirasse a estátua dele da cidade.
O Bahia tirou a foto dele do Museu do Futebol.
O Bahia tirou a foto do museu. Então é triste você ver um jogador do quilate do Daniel, né, passando por esse momento difícil, né? É muito triste. Mas é aquele negócio, né? Cada um
colhe o que planta.
Quero mandar um abraço para o meu pai, tá ouvindo a gente, Beré, lá no Alto da Conquista. Meu amigo Mezarim, tá ouvindo a gente lá no Nossa Senhora da Vitória. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também para o pastor Leandro, meu amigo pastor Leandro e toda a sua família ouvindo o nosso programa. E mandar um abraço aí para o meu amigo Prequeito, o homem do Acarajé Popular. Aquele abraço a todos vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. E até a próxima segunda-feira com mais um Gabriela Esportiva.
Valeu, Júlio César. Até lá. Monique Ribeiro, suas considerações finais.
Muito boa noite a todos. E eu finalizo aqui com a informação que o STJD puniu o Sport aí pelos atos de violência contra os torcedores e a delegação, na verdade, do Fortaleza. Então, a punição é o seguinte. Portões fechados, tá? E toda a bilheteria também confiscada aí, caso jogue fora do território dele. Então, uma boa noite a todos. Na segunda-feira a gente volta com mais informação e até mais.
Até lá, excelente final de semana para você, Monique, toda a equipe, e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, que volta na segunda. Oferecimento Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.